credibilidade, respeito, tradição. No ar. Noticiário P7. Noticiário P7. Noticiário P7. O diário oficial de Palmeira e região. Noticiário P7.
Horas 31 minutos, bom dia, já está no ar o noticiário P7 desta terça-feira. Hoje é 10 de dezembro de 2024, a edição de número 268 deste ano. Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje também é dia do sociólogo e é o dia universal do palhaço. Bom dia, Rinaldo Agotani.
Bom dia, Aderis Kolimowski. Bom dia aos nossos ouvintes. E vamos às manchetes de hoje.
Prefeito e secretária de saúde fazem avaliação das ações no setor.
Sorteio da ação Scooter Joy da Pai de Palmeira acontece nesta sexta-feira.
Nível do Rio Iguaçu sobe e famílias são removidas em Porto Amazonas.
Corpo de Bombeiros registra duas ocorrências na segunda-feira.
Além destas outras informações, agora no Noticiário P7. Noticiário P7. 11 horas e 32 minutos, a previsão do tempo em nome da Comercial AG.
Temperatura do momento é de 18 graus e agora, recentemente, há poucos minutos, o Climatempo atualizou a previsão de chuva e baixou para 3 milímetros de precipitação. Céu segue nublado, sem possibilidade de chuva forte e máximo em 21 graus. Para amanhã, o tempo melhora com sol entre algumas nuvens, chuva passageira, apenas 1 milímetro, e a temperatura sobe um pouco, atingindo 24 graus. A partir de quinta-feira não há previsão de chuva e o tempo deve seguir mais estável. No entanto, a última atualização do Climatempo prevê retorno da chuva no sábado. Temos bastante situações de chuva nas últimas horas, inclusive com algumas localidades onde estão sem passagem devido ao aumento do nível das águas.
É verdade. Informação que a gente recebe aqui de ouvinte, o Gilson Rifford, quero agradecer, mandou inclusive para nós vídeo mostrando ali o Rio dos Freitas, lugar popular, né, onde as pessoas conhecem, que liga Três Morros, vai ligar lá Cantagalo, inclusive com muita água sobre a estrada, e ele confirma que está sem passagem. Portanto, situação aí, choveu bastante, subiu o nível do rio, e o Rio dos Freitas não dá passagem neste momento ali para as comunidades que faz esta ligação. Obrigado mais uma vez pela participação, Gilson Rifford, trazendo informação para nós.
Inclusive, durante essa nossa edição, traremos informações a respeito da situação do Rio Iguaçu na cidade de São João, aliás, em Porto Amazonas.
E agora vamos trazer informações de loterias em nome de Nassar Loterias. Eu começo com os números da Quina, do concurso 6.602. Dezenas sorteadas 37, 46, 51, 59 e 62. A Quina acumulou, o prêmio estimado agora chega a R$3.400.000.
Lotomania, concurso 2.708, com as dezenas 04, 05, 09, 13, 14, 30, 42, 43, 49, 53, 59, 60, 66, 70, 76, 86, 91, 92, 95 e 97. A Lotomania acumulou, o prêmio já é de R$7.300.000.
Agora da Loto Fácil, concurso 3.264. Os números sorteados foram 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 23 e 25. A Loto Fácil teve um acertador.
E agora você, cliente de qualquer banco, pode sacar na Lotérica Nassar usando o Pix Sax. Basta ter aí o Pix habilitado no celular e você pode usar até R$3.000 de saque. Mas antes, verifique as taxas com o seu banco.
Hoje volta a acontecer o sorteio da Quina. Aquele prêmio de R$3.400.000 pode ser seu. Tem Dia de Sorte, que paga R$900.000. A Time Mania, R$14.200.000. Loto Fácil, R$1.700.000. E a Mega Sena, o prêmio estimado já é de R$3.500.000. Faça sua aposta em Nassar Loterias e boa sorte!
Agora são 11 horas e 36 minutos, nós vamos para o intervalo. Eu volto conversando com o prefeito municipal e a Secretaria de Saúde, fazendo um balanço sobre as ações da pasta.
Noticiário B7.
A Clínica Médica Correia e Moraes oferece diversas especialidades médicas, além de exames de ultrassonografia e cardiológicos, prezando pelo bom atendimento ao público. Clínica Médica Correia e Moraes, sempre proporcionando soluções em saúde e bem-estar. Marque sua consulta pelo telefone ou pelo WhatsApp 3252-1478.
Sportec, a sua loja de Havaianas em Palmeira. São modelos infantis e adultos, masculinos e femininos, garantindo conforto e estilo para cada momento. Além dos modelos clássicos, com tiras mais largas, que nunca saem de moda, contamos também com as opções modernas e diferenciadas, com tiras finas e bico quadrado. E para os fãs de futebol, não poderiam faltar as Havaianas dos clubes brasileiros. E sabe o que ainda é melhor? Chinelos Havaianas são o presente ideal para este Natal. Práticos, estilosos e versáteis. Eles agradam a todos. Passe na Sportec e escolha o seu modelo favorito.
Vem pra Sportec, vem!
Você já conhece a Clínica Atenas? Se ainda não, estamos localizados na Rua Coronel Macedo, número 259. Aqui você vai encontrar diversos procedimentos que realizamos com profissionais da área, tais como blefaroplastia, ortoplastia, transplante capilar, retirada de câncer de pele, cirurgia de adenoide, lipoaspiração de papada, implante hormonal, cirurgia de pequenos procedimentos como unha encravada, retirada de cisto, verrugas, entre outras. Para agendar seu horário com a nossa equipe fácil. É só ligar para 42 998 59 4203 ou mandar o WhatsApp. Clínica Atenas. Sua saúde está em boas mãos.
Mega ofertas na Mag Paraná. Lubrificantes genuínos Massey Ferguson em baldes de 20 litros com preços imbatíveis. Óleo para motor 15W40 CI4 de 505 por apenas R$ 449. Óleo de transmissão MF Super 80W de 643 por apenas R$ 529. Óleo de transmissão MF Premium 10W30 de 802 por apenas R$ 649. Óleo do hidráulico MF Power 68 de 106 por apenas R$ 499. Mega descontos, mega promoção, mega ofertas na Mag Paraná, sua concessionária Massey Ferguson.
Noticiário B7.
Eu recebo do Noticiário B7 de hoje o prefeito municipal Sérgio Beliche e a secretária de saúde do município, a Ana Paula Ferreira Marques. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo ao Noticiário P7.
Bom dia a todos da Rádio Ipiranga.
Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda.
Bom dia, obrigada, e bom dia, ouvintes da Rádio Ipiranga.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 últimos anos e a situação da saúde em si. Gostaria de ver contigo, Ana Paula, quais foram as principais ações realizadas pela Secretaria de Saúde ao longo deste mandato.
Muitas ações foram realizadas, principalmente na atenção primária, em termos de capacitação de profissionais e corrigir problemas que nós tínhamos, por exemplo, em relação a sistema de informação. Nós temos dados, né, que sobem para o Ministério da Saúde, por exemplo, de vacina, e que tinham sido prejudicados por conta do sistema. Então, esse problema ele foi corrigido e acabou gerando mais recursos para o município, que estava sendo penalizado por não repasse de recursos. Benefícios também na contratação de profissionais, contratação via concurso público, que também estava, em função da pandemia, né, estava muito prejudicado em todos os municípios no Brasil, no mundo inteiro, e acabou sendo contratado. E também alguns investimentos, em termos de veículos, em termos de ambulâncias. Nós garimpamos junto com o prefeito alguns recursos, né, estaduais para a reforma, porém eles não aconteceram neste mandato, mas vão acontecer, né, na nova gestão, na gestão vindoura. E a grande questão que eu acho que, assim, onde a gente tem o maior queixa na ouvidoria é a falta de médico. Então, nesses dois últimos anos, nós não tivemos problema com falta de médico e também o investimento no pronto atendimento municipal, que foi uma grande melhoria para a população de acesso a serviço e principalmente no atendimento das emergências, mas também a população que precisa de atendimento ali, uma dor de cabeça, né, um problema de saúde esporádico, que muitas vezes acaba não tendo acesso na unidade básica de saúde.
E quais investimentos foram feitos para melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços de saúde no município?
Bom, nós precisamos pensar que a infraestrutura é algo que depende muito de projetos. Então, a gente conseguiu realizar a obra de Santa Bárbara, que foi uma verba que já estava, antes de eu assumir a secretaria, predestinada para esse fim, e foi uma comunidade que insistentemente nos procurou, né, querendo saber daquela unidade. Então, felizmente, aquela obra concluída. Outra comunidade também que nos procura muito é Vitimarsum. E também tem uma unidade sendo construída lá. Depois o prefeito pode comentar a respeito dessa obra, que não será inaugurada esse ano, mas que no ano vindouro, com certeza, ela será colocada em funcionamento.
O que a secretaria tem feito para garantir o atendimento adequado à população nas unidades básicas de saúde?
Você comentou da infraestrutura, né? Uhum. Na unidade básica, nós temos muito problema estrutural. Então, são unidades que vão precisar não só de reforma, ampliação, mas algumas de melhorias na base, né? Na construção, problemas de construção. E isso requer muito financiamento. Então, o prefeito conseguiu um recurso aí por meio do Estado, da União, e vamos reformar aí 8 unidades básicas do município. Então, elas vão ser reconstruídas com esse recurso. E, em virtude de projetos arquitetônicos que precisam ser apresentados e uma série de documentações, essas obras não aconteceram neste ano, mas elas já estão previstas no calendário. Inclusive, a unidade de Santa Rosa, fica lá no alto da Vila Rosa, ela já está, inclusive, com a obra licitada. Então, a partir de janeiro, pode ser dada a ordem de serviço a qualquer momento.
E como é que a secretaria lidou com o aumento da demanda por serviços de saúde e a escassez dos recursos durante o mandato?
E não tem como falar disso sem relembrar do período pós-pandêmico. Então, a pandemia ela se encerrou com o decreto no dia 18 de maio de 2022 e de lá para cá os serviços foram se reestruturando. Parece que foi que nem desaprender a andar de bicicleta, né? Alguns serviços precisaram se reestruturar. Profissionais, né, e a população mesmo afetada por tudo aquilo que aconteceu. Então, foi muito difícil de capacitar essa equipe. Nós não tínhamos concurso na época, então era a rotatividade de profissionais era muito grande. E a grande questão, né, da sacada da gestão do prefeito foi o arrocha em relação aos cortes de gasto. Arrochou um pouquinho, mas foi importante para eliminar excesso de gordura. Então, isso fez com que a gente olhasse para aquilo que realmente era estruturante. Talvez a população não tenha visto muito dos resultados, mas internamente, né, a gente sabe que a gestão pública, muitas vezes, ela gera um sentimento, a gente se sente um pouco que falta gratidão, né? Mas a população ela não vê realmente o bastidor, o que acontece dentro da secretaria, para garantir que as coisas aconteçam. Então, garantir um concurso público, garantir a contratação de 70% do nosso funcionalismo na saúde hoje é concursado. Né? Isso não acontecia há 1 ano e meio, 2 anos atrás. A questão de investimento, nós tivemos vários investimentos de emenda parlamentar, de parcerias com o governo federal, porém, na saúde é muito feijão com arroz. A gente, para ampliar, fazer projetos novos, depende de estar com a casa em dia. Então, nós focamos nisso, de manter a casa em dia, oferecer o essencial para a população. E eu acredito que a gente conseguiu avançar aí, principalmente na rede de urgência e emergência e nas especialidades.
Que outras conquistas você destacaria da secretaria no mandato e como que elas impactaram positivamente na população?
Eu acho que tudo que a Ana falou, né, foi impactado. Né? Vários investimentos, postos de saúde... a gente focou muito nessa parte, atender o básico e não fazer milagre. Né? Só que o que a gente vê na população em geral, Rino, é assim. As coisas boas que acontecem, ninguém espalha na internet. Então, o aumento de exames e consultas, ninguém fala nada. A reforma nos postos de saúde, ninguém fala nada. Né? Os carros que foram comprados, já no início da nossa gestão, veio acho que uns 7 veículos. Agora... Né, nós estamos entregando a gestão, trouxemos mais 8 veículos, não devemos dinheiro nenhum para ninguém, foi tudo. Só que as coisas, às vezes uma fila num hospital e a fila às vezes no PA que dá, não é culpa da gestão, é culpa de que realmente aquele dia teve muita chuva, problema durante o final de semana que aumenta o número de pessoas indo e de repente chega um paciente grave, no hospital, que para tudo o PA, porque todos os médicos vão naquele paciente acidentado ou infartado e aí dá um acúmulo e daí todo mundo cai. Né? Daí é internet, é mídia social, porque a saúde está uma porcaria. Então isso aí acontece durante o ano, acontece 5 vezes no ano, por exemplo, mas é o que basta para a população, no modo geral, achar que está tudo ruim. Né? Mas não vê que diminuiu fila, que diminuiu... Eu, quando assumi a gestão, a Santa Casa de Palmeira estava quebrada, estava fechando. Né? Devia 3-4 meses de salário para funcionários, devia um monte de imposto, devia para empresas que forneciam coisas para ela. E hoje a Santa Casa sai quase sem dívidas, só tem as dívidas negociadas, pagando fundo de garantia, pagando INSS, salário em dia, deu aumento para os funcionários, tem uma perspectiva boa né, para os próximos anos. Então, tudo isso... A internet não divulga, as coisas boas ninguém divulga, porque o que dá ibope é coisa ruim. Então eu vejo muito isso, né? A gente sofreu muito. Se você for analisar, a nossa gestão teve um ano e meio de pandemia, que a nossa preocupação não era em construir alguma coisa, era de resolver os problemas que estavam acontecendo. Eu lembro que a gente fazia reuniões 9, 10, 11 horas da noite com a equipe de saúde, com alguns médicos, Dr. Fabiano e outras pessoas, para a gente resolver o que a gente ia fazer, porque o hospital estava cheio, pessoas morrendo. Graças a Deus nós compramos lá 5 ou 6 daqueles capacetes, né, com oxigênio, com coisa para poder, salvamos muitas vidas. Assim, não foi fácil o primeiro ano e meio, até metade de 2022, que nem a Ana falou, que foi praticamente se encerrou assim a pandemia, e atrás da pandemia veio muita demanda. Então, e o recurso é o mesmo, né? O recurso é o mesmo que você capta aí no mercado. Então não é fácil, mas eu acho que a gente está entregando a saúde muito melhor do que a gente pegou, mais organizada, as pessoas no lugar certo. Nós não entramos na prefeitura para fazer política, nós entramos para fazer gestão, e foi o que a gente fez.
E como que o senhor avalia o desempenho da secretaria durante o período de implementação dessas políticas públicas?
Eu acho que foi muito bom, Rino, porque apesar de algumas reclamações desses pontos que eu citei aqui, pessoalmente, e a Ana também, tivemos muito elogios das pessoas que trabalham internamente na secretaria, elogiando a nossa gestão, de pessoas da comunidade que vinham até nós e falavam: olha, Sérgio, realmente mudou, está diferente, a gente tem gostado, tem problema? Tem, e vai continuar problema a vida inteira, vai ter fila no hospital na próxima gestão? Vai, né? Vai ter problema de falta de medicamento, falta de algum remédio, de alguma alimentação para pacientes especiais? Vai, não é o que a gente busca. Nós temos problema de licitação, por exemplo, você faz licitação de alguns produtos e dá deserta a licitação, não tem gente interessada em vender, porque às vezes o produto é pouca coisa que vai comprar. E daí como é que você faz? A prefeitura não pode, que nem a gente, se você faltou, por exemplo, uma fralda lá na tua casa e a farmácia que você compra está fechada, você vai na outra farmácia e compra. A prefeitura não pode fazer isso, ela tem que comprar onde foi licitado. E às vezes a licitação, quem ganha, 99% das vezes, não é aqui perto de Palmeira, é em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, e aí esses produtos demoram para chegar, a empresa às vezes tem prazo para entregar. Então é realmente a burocracia muito grande. Fora os boicotes que nós tivemos dentro da própria prefeitura.
Eu costumo dizer que às vezes falta bom senso e boa vontade no serviço público. Muitos funcionários são excelentes, muito bons. Se eu pudesse citar todos eles aqui, todas as parcerias de sucesso que a gente teve com as equipes, com certeza foi a maioria. Mas, infelizmente, tem uma minoria, como diz o Sérgio, que acaba não contribuindo com o processo, não tem essa visão do todo. Acaba olhando muito no interesse próprio ou outros interesses. O maior problema identificado hoje na ouvidoria do SUS é o mau atendimento.
E que não é feito pelos concursados.
Exatamente. Então, a gente precisa investir na qualidade do serviço, dar o apoio para o profissional poder fazer o melhor trabalho, né? Realizar a melhor ação. E, em relação à ouvidoria, também tiveram vários projetos. Então, com isso, a gente trouxe a demanda, a realidade da população para dentro da secretaria. Porque havia uma distância muito grande. Será que aquilo que está sendo noticiado realmente é o que a população precisa? Aí, o que a gente começou a observar? Que incomoda mais, grita mais alto, quem menos precisa. Que às vezes aquele que mais precisa é o que está quietinho no canto esperando. Então a gente acabou indo mais próximo da população e entendendo melhor as suas demandas para poder resolver no cerne, né? Aí já na raiz o problema.
Prefeito, a secretária já falou da construção desta unidade de saúde lá em Vitimarsum. Em relação à construção e reformas das unidades, o que foi realizado, como essas melhorias também beneficiam a população?
Vamos lá, quando a gente assumiu a gestão, que nem eu já falei várias vezes, a gente não tinha nenhum projeto de nada, nem de escola, nem de posto de saúde, pronto. A prefeitura só faz as coisas com projeto licitável. Então, nós estamos entregando agora projeto de 8 postos de saúde que vão ser reformados. O dinheiro está reservado, está certo. É lógico que a próxima gestão que vai construir, mas foi nós que fizemos o projeto, foi nós que fomos atrás do recurso, está tudo garantido, tudo certinho para acontecer agora nos próximos meses a reforma de 8 postos de saúde. Tem posto de saúde que entrava água, ainda tem posto de saúde quando chove demais entra água. Às vezes é uma falha estrutural, às vezes é problema de limpeza de calha, às vezes é calhas pequenas que foi feito. Eles fazem os postos de saúde para ficar bonito e não para ficar prático. Então toda a água... Se você fizer uma casa com o telhado caindo para fora, o que acontece? Chove, a água vai para fora e vai embora. E os postos de saúde não. O telhado cai para dentro de uma estrutura. Eles fazem um muro por fora do telhado, então toda a água, em vez de cair para fora, ela cai nas calhas para dentro. E se dá essas chuvas muito grandes, a água infiltra por dentro do telhado, né? Passa pelas calhas e cai por dentro da... Nós vimos aí vários poços, né, Ana? Em queimadas, por exemplo, no começo do mandato, nós tínhamos que trocar todos os telhados, porque a quantidade de água que entrava com qualquer chuva era absurda. Tínhamos que cortar pinheiros e árvores do lado dos poços, porque caía muito galho, entupia as calhas, toda semana tinha que limpar as calhas. Então a gente viu um problema maior. Não adianta você, às vezes, resolver aquele problema. Você tem que ver qual é a causa do problema para você poder resolver. Tivemos a construção lá do posto da Santa Bárbara, que já foi entregue para a comunidade. Eles estavam num posto de saúde que não era um posto de saúde, era uma pocilga, aquilo era a coisa mais horrível do mundo. Nós fechamos e daí reformamos e ampliamos. O posto de saúde de Vitimarsum está praticamente pronto. Falta pouquíssimos detalhes de coisa para inaugurar. De repente, a gente poderia até inaugurar agora em dezembro, mas vai ficar alguma coisinha para fazer. O recurso está garantido, o projeto está pronto. Então, eu acredito que janeiro, fevereiro, deva ser inaugurado. O hospital que eu falei para você, que era uma coisa que eu bati muito na campanha e que eu precisava ajudar a Santa Casa, né? E realmente foi assim... Acho que a única gestão que investiu na Santa Casa, que apostou na Santa Casa, né, e não apostou em empresas de fora. E hoje a Santa Casa vive uma nova realidade.
Urgência e emergência sempre foi o calcanhar daqueles aqui do município. O que a prefeitura fez para fortalecer essa rede e como que isso melhorou o atendimento nos momentos de maior demanda?
A obrigação dos municípios em investir na saúde, Rino, é 15% do que arrecada, da arrecadação. Nós investimos mais de 30% na saúde. Mais do que o dobro do que é obrigatório. Então a gente fez investimento na saúde. Uma coisa que eu pautei muito no começo da minha gestão foi corrupção zero, porque a corrupção tira muito dinheiro dos municípios e é muito mesmo, é bastante. Tem vários municípios no Brasil aí que a corrupção é um inferno. Aqui em Palmeira não tem corrupção, né? Então a gente investiu bastante. A questão do SAMU. Palmeira nunca teve SAMU. Nós trouxemos o SAMU para Palmeira e agora estamos recebendo uma nova ambulância para ficar com duas ambulâncias. Participamos do Sim SAMU, que é um projeto a nível de vários municípios que atende o SAMU. Então, muitas coisas foram feitas, mas eu vou deixar a Ana completar aí, que essa parte técnica é mais com ela.
Então, a rede de urgência e emergência, como disse bem o Sérgio, né, depende de ter um SAMU para dar o suporte. Mas se você não tiver um pronto atendimento estruturado, o que, que acontecia antes? Nós tínhamos vários serviços dentro da Santa Casa. Esse novo contrato, onde a Santa Casa tem a gestão do serviço, ficou tudo concentrado ali. Então, eles fazem a gestão, a contratação do pessoal, né, que antes era por uma outra empresa terceirizada. Então, eram muitos líderes dentro de um serviço que depende de uma organização, de um protocolo. É, com esse novo contrato, também nós fizemos algumas exigências. Então, hoje, nós somos os principais fiscalizadores, mas também temos a Câmara Municipal, que fiscalizou esse contrato durante todo o ano. Esse ano que se transcorreu aí, a gente participou de várias sessões ali da comissão de investigação, eu digo investigação porque foi isso mesmo que eles fizeram, apresentaram um relatório para nós com várias demandas. Então, as melhorias foram na triagem do pessoal, antes ali não tinha um enfermeiro para a realização desta triagem, então hoje a gente sabe exatamente quem chega, que horas chega, qual é a situação, se é azul, se é verde, se é vermelho. A gente antes não tinha essa informação. Então, isso foi um grande avanço. A questão dos médicos agora vai ter mais uma melhoria, né, que foi realizado um aditivo recente no contrato, para que eles tenham um médico emergencista no pronto atendimento, porque antes eram clínicos gerais, médicos plantonistas. Então, agora eles vão conseguir colocar um médico de emergência ali. Por que acontecia? Entrava uma pessoa na sala vermelha, né, um infartado. Ele ficava ali sendo atendido, monitorado, às vezes 24, às 42, 72 horas, até sair uma vaga de transferência. Porque essa vaga não depende do município, depende do estado. O que acontecia com a fila de quem está lá esperando, uma criança com febre, uma diarreia, algo parecido? Parava. Então, com isso, com esse avanço, né, que nós tivemos, as reclamações de demora no PA quase são praticamente inexistentes. Quando acontece, é muito pontual. Então, a gente tem que parabenizar a equipe, né, da Santa Casa, parabenizar a equipe da saúde, que fez um excelente trabalho ali para a construção deste projeto. E aproveito a oportunidade para parabenizar toda a equipe de saúde, que eu sei que eles não medem esforços, na sua grande maioria, de entregar o seu melhor. Claro que a gente entende que, às vezes, as pessoas passam por dificuldades, por problemas, que precisam de apoio, ou que não se sentem acolhidos, ou que não se sentem respeitados, né, como gostariam de ser. Mas eu posso ter certeza que a minha gestão na Secretaria de Saúde foi muito honrosa com aquilo que nos antecedeu. Então, com todo o respeito aos secretários anteriores que vieram, e a gente deixa aí a preferência agora para quem segue adiante para desenvolver um excelente trabalho nessa nova gestão. A nossa equipe da gestão se dedicou muito para fazer esse trabalho administrativo acontecer, para organizar as finanças da saúde, porque realmente estava muito prejudicado. Como eu falei, o almoxarifado foi um setor que estava bastante deficitário e hoje a gente praticamente corrigiu o problema. Se acontece falta de material, ela é pontual, é por uma, às vezes, dificuldade de entrega de um fornecedor ou outro, ou um erro na licitação, infelizmente pode acontecer, a gente é humano, né? Então, a tentativa de corrigir todas essas falhas para que não haja interrupção no serviço. Essa é a certeza que eu tenho, e eu vou te contar qual que era o meu plano. O meu plano era chegar em dezembro de 2024 e entregar a secretaria em ordem. E é isso que eu estou fazendo, né? O Sérgio, quando me chamou... realizei com alegria, com satisfação. Não foi fácil, alguns momentos foi realmente muito difícil, mas eu saio feliz, saio satisfeita, saio agradecida. Inclusive, quero assim, contar para a população de Palmeira que a gente, tudo que a gente fez foi com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, pensando no bem-estar de todos. Mas aquilo que é a nossa obrigação, a gente fez. Se a gente não fez, é porque não devia ou porque não podia.
Obrigado pela participação de vocês. Agradeço a presença do prefeito Sérgio Beliche, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante a toda a população.
Né, finalizando aqui o ano, a gente até está marcando uma finalização.
Faremos um bate-papo, né, Sérgio?
E eu acho que foi 4 anos de muito trabalho, sofrimentos sim, conquistas sim, amizades, e nada como um dia após o outro. Né? A nossa gestão não vai ser só avaliada hoje, ela vai ser avaliada num futuro próximo também. Porque tudo que você deixa de resquício na tua gestão, você prejudica o município. Porque o que você não fez hoje, né, ou deixou de fazer, vai refletir lá na frente. E a gente acho que fez um trabalho bom em todos os setores, enxugamos a prefeitura. A prefeitura tinha 12 secretarias, nós reduzimos para 7. Isso aí traz uma economia para o município, traz mais trabalho para os secretários? Traz, né? Mas traz mais economia, enxuga um pouco a máquina, a gente consegue resolver muitos problemas. Então, esse finalzinho de ano aí, a gente vai entregar muita coisa ainda, tanto na saúde, ontem entregamos 8 veículos, na educação, semana passada, 6 ônibus, vamos entregar as duas quadras cobertas agora aqui de queimadas e tal. Então, eu acho que foi uma gestão produtiva e tenho certeza que eu cumpri principalmente os três papéis que eu me comprometi: ajudar a Santa Casa, trazer transparência e corrupção zero. Esses três foram os meus três pilares da minha gestão, que eu prometi em campanha e que eu fiz durante os 4 anos. Então, eu acho que nesse quesito a gente está de parabéns.
Ana Paula, obrigado também pela sua participação conosco.
Eu quero agradecer também a oportunidade, né, do prefeito Sérgio de confiar a pasta da saúde e dizer assim, que eu não fiz promessa, né, porque eu não fiz campanha. Eu tenho um trabalho estritamente técnico, realmente, junto à secretaria. Teve uma ocasião que um funcionário falou para mim, mas veja, você não fez aquilo que eu esperava de você. Eu falei, mas eu não te prometi nada, né? E quando eu vim, eu realmente era com esta missão, de organizar aquilo que precisava ser organizado. E eu saio satisfeita e agradecida, principalmente pela dedicação da minha equipe, né? Eu digo minha equipe porque até o dia 31 de dezembro sou eu que respondo, né? E desejo sinceramente o melhor para essa nova gestão e que o funcionário consiga desenvolver as suas ações, colocar as suas ideias, executar essas parcerias até com as outras entidades, os consórcios, as instituições aqui do próprio município, né? E nas suas diferentes áreas, né? Na parte de saúde mental, na parte da rede de urgência e emergência, né? Na parte de curativos. A saúde, ela é muito ampla. Então, se a gente for pegar cada um dos quase 35 mil habitantes, nós teremos 35 mil situações de saúde para serem resolvidas. E é insuficiente o recurso sempre. Então, eu quero agradecer novamente e parabenizar e dizer que Palmeira é uma cidade, além de pioneira, muito acolhedora, como diz no hino, né? Que os filhos de outras pradas se refugiam aqui. Então, acredito que Palmeira continua com essa missão aí, a saúde só para frente, cada vez melhor.
Muito obrigado. Agora são 12 horas mais 2 minutos, nós vamos para o intervalo e voltamos falando sobre a situação do nível do Rio Iguaçu, que subiu e algumas famílias foram removidas em Porto Amazonas.
Noticiário P7.
Olha a bandeira do Divino, moçada!
Grandiosa festa em louvor ao Divino Espírito Santo. 15 de dezembro, na comunidade do Benfica.
Salve o Divino Espírito Santo, olha!
Santa Missa às 10 horas, delicioso almoço ao meio-dia, com leitão, carneiro e alcatra. 13 horas, início do bingo e leilão. Vai ter TV, rodadas em dinheiro e muitos outros prêmios. A partir de 15 horas, tarde dançante, com animação Trio Fandangueiro. Haverá uma bem montada cozinha, com doces, salgados, chope e bebidas em geral. Compareça, dia 15 de dezembro, na comunidade do Benfica, para a grandiosa festa em louvor ao Divino Espírito Santo.
Salve o Divino Espírito Santo, olha!
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra estão disponíveis. E aqui no Sicredi você tem com quem contar. Temos linhas de crédito para incentivar seu crescimento e seguros para proteger sua produção e patrimônio. Junto com tudo isso, ainda tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. Converse com um dos milhares de gerentes do Sicredi e saiba mais. Sicredi, soluções financeiras para você e para o seu agronegócio. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Atenção Palmeira Interior, chegou a solução perfeita para você. Você está no interior, tomando aquele chimarrão. Anote a novidade. Quando precisar ir à cidade, fazer suas compras, ir ao médico ou visitar amigos, a Tour é a resposta.
Com mais de 6 meses de experiência em Palmeira e 30 motoristas disponíveis 24 horas, nós oferecemos o melhor preço da cidade. Chega de gastar muito para sair de casa. Baixe agora mesmo o aplicativo Tour Passageiro ou ligue para 42 98421 4138. Tour é 24 horas. Preço justo e segurança. Estamos aqui para garantir sua satisfação.
Na Debug Telecom, velocidade e flexibilidade estão lado a lado. Temos planos de internet a partir de R$ 99,99 por mês, com opções ideais para o seu estilo de vida. Conecte-se ao futuro com a Debug Telecom. Acesse debugtelecom.com.br. Paixão em conectar pessoas.
Não compre tintas para sua casa ou carro sem antes passar na Miara Krieger Tintas. Na linha imobiliária, tinta Suvinil, Anjo e Grafitex. Além de materiais de pintura Atlas e pincéis Tigre. Grafiatos e texturas em todas as cores. Tintas automotivas da marca Lazuril. E também tintas industriais. Na rua 15 de novembro, 530. Sala 2. Telefones 3252-1993 ou 98872-8733. A garantia das melhores marcas e com os melhores preços. Você só encontra aqui na Miara Krieger Tintas.
Noticiário P7.
Muito bem, já estamos de volta agora, 12h06, e desde a última sexta-feira o Rio Iguaçu apresenta aumento significativo em seu nível devido às intensas chuvas na região. Na tarde desta segunda-feira, a Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, em conjunto com a Defesa Civil, iniciou a remoção de famílias que vivem em áreas de risco próximas ao rio.
O prefeito de Porto Amazonas, Eligas Gomes da Costa, atualizou nesta manhã a situação da cidade vizinha de momento. Vamos acompanhar.
Bom dia, Helder. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Então, Helder, na manhã de hoje, né, o rio começou a baixar aí, né, seu nível. Durante a madrugada chegou aí a 4,96 e agora às 11 da manhã ele se encontra aí batendo na casa de 4,89. Então recuando aos poucos, mesmo tendo chovido a noite toda, mas foi mais uma garoa, né, uma chuva mais fina, e com isso começou, né, baixar um pouco. A gente tinha conhecimento que isso era uma enxurrada, né, que choveu muito e muito forte aí na região metropolitana e nas cabeceiras do Rio Iguaçu, e agora começou a reduzir. Continuamos aí em alerta, a Defesa Civil continua também nos orientando a manter aí toda a equipe aí da Defesa Civil, também a Prefeitura, de forma aí atenta a toda aí a movimentação das águas e do nível do rio, né? As famílias que saíram na tarde de ontem ainda não retornaram, estamos aguardando e vamos esperar aí, né, para que o rio reduza bastante, baixe bastante seu nível aí, para que esteja aí dentro de uma cota segura, para que a gente possa orientar o pessoal a retornar. Então, já tem previsão do tempo firmar a partir de amanhã. Agora continuaremos aí aguardando e torcendo para que o tempo volte a firmar e com isso o rio, né, baixe a cota, diminua aí a inundação e, né, os nossos moradores e a cidade possa voltar à vida normal. Também aí tentar correr atrás para reduzir aí os impactos e consertar também, né, os prejuízos. Então, realmente foi uma chuva muito forte, muito pesada, além do alagamento de dentro da cidade aqui, as famílias que tiveram que ser retiradas, né, da parte de inundação. Também temos aí muitos danos aí nas estradas rurais e também nas comunidades aí da zona rural. Mas continuamos atentos, as nossas equipes estão aí trabalhando e torcendo aí, pedindo a Deus para que o tempo firme e a gente possa estar voltando à normalidade. Obrigado, Helder, obrigado aí a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga, que sempre nos apoiam e nos auxiliam nos momentos difíceis. Um abraço.
Nossa reportagem também entrou em contato com a Defesa Civil de Palmeira, que informou que até o momento foram realizadas 2 ocorrências, e a Daina Santana também faz um apelo à população.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Agradeço mais uma vez o espaço oportunizado à Defesa Civil para estarmos trazendo a atualização das chuvas ocorridas nos últimos dias, onde se passou de 200 milímetros, né? Onde foi realizado um atendimento pelo Corpo de Bombeiros, um alagamento. Realizado também uma vistoria pela Defesa Civil de deslizamento. Então, só obteve esses dois registros de ocorrência pela quantidade da chuva que tivemos, né? Quero também, na oportunidade, pedir a conscientização à população para que não jogue lixo nas ruas. Com isso, ele acaba ocasionando entupimento dos bueiros, onde ocorrem os alagamentos e acabando trazendo muitas perdas, né, à população com os alagamentos. Então, quero aqui deixar o meu pedido à população e agradeço mais uma vez o espaço concedido à Defesa Civil. Estamos sempre à disposição.
E na próxima sexta-feira, dia 13 de dezembro, será realizado o sorteio da ação Scooter Joy, que é promovida pela PAI aqui de Palmeira. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição e os participantes concorrem a uma motobike scooter novinha com duas chances de ganhar.
Bom dia, Helder. Bom dia, Palmeira. Ação Scooter Joy em prol da APAI de Palmeira. Estamos na reta final, mas ainda dá tempo de você participar. Se você ainda não comprou, dá tempo de participar. E se você já comprou, compre mais, participe mais, colabore mais. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Dia 13 de dezembro é o dia do sorteio e dois amigos passarão o Natal de 2024 com um presentão da APAI, com uma motobike e scooter novinha. E olha que são duas chances de ganhar. Desde já, agradecemos a participação de todos, a amizade e o carinho da comunidade. Seguimos construindo mais oportunidades com a ajuda de vocês. Um grande abraço, apaiando.
Agora são 12 horas mais 11 minutos, nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos falando sobre as ações do Corpo de Bombeiros.
Noticiário P7.
Olá, Palmeira! Você já conhece a nova farmacológica, sua farmácia de manipulação? Aqui, não só garantimos preços justos que cabem no seu bolso, mas também oferecemos uma oportunidade única. Parte do seu dinheiro de volta em cada compra. É isso mesmo! Além de um ambiente acolhedor e estacionamento próprio na farmacológica, seu dinheiro vale mais. Não perca essa chance! Venha nos visitar e aproveitar uma nova maneira de cuidar da sua saúde com economia e qualidade. Estamos localizados na Rua Jesuíno Marcondes, 568. Farmacológica, farmácia de manipulação.
Na Intec Home Center, você encontra uma ampla variedade de utilidades domésticas, desde o preparo e conservação do seu jardim até utensílios para você preparar aquele churrasco para sua família e amigos. Venha visitar nossa loja e conferir a qualidade e os ótimos preços. Na Intec Home Center, você encontra parceria, preço justo e confiança. Rua Jesuíno Marcondes, número 30, telefone 429-9947-0043.
A funerária Nossa Senhora do Carmo oferece agora seu novo serviço, plano de cremação. Com uma parceria de mais de 10 anos com o Crematório Perpétuo Socorro de Campo Largo, trazemos para nossa cidade e região os serviços de cremação de forma facilitada e prática. Programe os pagamentos dentro do seu orçamento em até 18 vezes. Título de cremação individual e transferível para terceiros. Garantia dos serviços através da nossa representação exclusiva na cidade de Palmeira. Informe-se em nossa sede na Rua Santos Dumont, 432, no centro, ou através de nossos telefones 3252-3796 ou WhatsApp 98433-2763. Funerária Nossa Senhora do Carmo, 50 anos, tradição e respeito humano desde 1973. A cremação é a transição da forma para a essência, onde a luz da vida se torna eterna. A loja Mestre da Obra está com uma super promoção. Você que alugar qualquer equipamento por um mês, ganhará uma camiseta exclusiva da Mestre da Obra. É uma loja pensada em quem precisa alugar ou comprar equipamentos para a sua obra. Tudo o que você precisa em andaimes, betoneiras, placa vibratória, compactador de solo, cortador de piso e muito mais. Para você pintor também, muitas opções de ferramentas para facilitar o seu serviço. A loja conta com ambiente acolhedor e uma equipe dedicada pronta para atender as diversas necessidades dos clientes, seja no âmbito da construção civil, limpeza ou jardinagem. Na rua Coronel Alípio do Nascimento, 199. Loja Mestre da Obra, 9850-3668.
Noticiário P7.
Já estamos de volta, meio-dia e 15 aqui na Ipiranga.
O Corpo de Bombeiros de Palmeira atendeu a duas ocorrências no dia de ontem. A primeira foi registrada às 11 horas na rua Vicente Machado, onde a equipe atuou em uma busca e salvamento devido a um alagamento.
Já a segunda ocorrência de ontem foi às 22h32, rua Emílio Mel, envolvendo uma queda de pessoa de mesmo nível. Uma senhora, 73 anos de idade, sofreu ferimentos leves e prontamente foi atendida pela equipe. E assim concluímos o Noticiário P7 de hoje, a edição de número 268. Muito obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.
Uma ótima tarde para você.